Isso mesmo, Paulinho Paes, ouvintes da tua Rádio Cristal, nós falamos ao vivo aqui da 25ª Coordenadoria Regional da Educação, onde conversamos com o coordenador, o professor Alessandro Nunes da Costa, para falar sobre a retomada das atividades da rede estadual de ensino. Nós já tivemos o início das aulas nesta segunda-feira e qual a avaliação que se faz após esse primeiro dia, já projetando a sequência aí do ano letivo. Coordenador, bom dia.
Bom dia, Glauber. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cristal. Realmente, né, tivemos a retomada essa semana, retorno das aulas de forma presencial. É interessante para os ouvintes saber que a gente aqui na coordenadoria, a gente coordena, são 18 municípios, 47 escolas, e a maioria dessas escolas fazem no retorno uma acolhida aos alunos. Então, os alunos foram acolhidos e, ao mesmo tempo, já iniciam, né, para as aulas. Tudo ocorreu muito bem dentro da normalidade.
Com relação ao corpo docente, como é que está com relação a essas questões relacionadas aos professores? A falta de professores, o quadro está completo ou há deficiência em alguma área específica, coordenador?
A princípio, tudo certo, né? O que acontece? Hoje, então, são 47 escolas, a gente tem 99% do quadro de professores e funcionários completo. Em alguns casos, há alguma troca. Né? E aí essa troca às vezes não acontece tão rápido em função do processo de exames, aí aquela pessoa que é a primeira da banca, ela não decide não assumir, tem que chamar a segunda, e alguns casos aí que a gente tem ainda de empresas terceirizadas, que sempre tem alguma questão de documentos para resolver que às vezes atrasa um pouco, mas os funcionários, professores, diretores, supervisores, coordenadores que são ligados diretamente à Secretaria de Educação, esse quadro está completo.
Coordenador, ao todo, são quantos alunos matriculados nas escolas de abrangência da 25ª CRE?
A gente tem em torno de 11 a 12 mil alunos, né? Flutua em torno disso, às vezes aumenta um pouquinho, né? Em torno aí de 11 mil alunos, em torno de 1.500 a 1.600 profissionais da educação, que é entre professores, merendeiras, serventes, né? Diretores. Então, entre professores e funcionários, de 1.500 a 1.600, e alunos em torno de 11 a 12 mil, flutuam um pouco de um ano para o outro.
Perfeito. E com relação ao transporte escolar, todo ele fechado, alguma questão deficitária neste momento, ou todos os alunos que necessitam do transporte escolar estão usufruindo normalmente nesta retomada das aulas?
Hoje nós temos, então, 18 municípios de nossa abrangência, nós temos o convênio com os 18 municípios. Então, 100%... do transporte escolar para os nossos alunos.
100% garantido, um fato que com certeza é celebrado aí pela 25ª CRE. A gente sabe que outro ponto de destaque que vocês têm um olhar especial é com relação à infraestrutura das escolas. Há algumas escolas aí de abrangência da 25ª CRE com obras ou que necessitem de uma reforma nesse segundo semestre do ano letivo, coordenador?
Exato, as obras na verdade elas não param, né? Como a gente falou, são 47 escolas, então termina a melhoria numa escola, começa na outra. E a gente no ano de 2023, das 30 coordenadorias regionais de educação do estado, nós fomos a quinta coordenadoria, a que teve mais aplicação de recursos. Se tirar as coordenadorias que teve as enchentes, nós fomos a primeira. Então quer dizer que o nosso setor de obra está funcionando.
E o senhor toca num ponto importante, que é a questão das enchentes. A gente vê outras coordenadorias que tiveram problemas gigantes em virtude de toda essa situação climática. Felizmente, a 25ª CRE não foi atingida de uma forma grande, especialmente em comparação com essas outras coordenadorias.
Isso, graças a Deus, a gente foi bem, apenas algumas goteiras em alguns casos, não tivemos casos de alagamentos, enquanto outras coordenadorias, outras escolas ficaram dias, semanas, até meses sem aula. Um dia a gente foi em Estrela fazer um acolhimento, dar um apoio para o pessoal atingido, a gente foi até a coordenadoria de lá, depois a gente visitou algumas escolas, levamos, né, algumas roupas, alguns agasalhos, enfim, alguns cobertores, e a gente falou com a diretora e ela disse assim: eu sou a diretora de uma escola que não existe mais. Então, muito triste, né, o que eles passaram, e nós aqui, na medida do possível, todo mundo bem, as escolas estão todas, né, funcionando, os professores chegando até as escolas. Nós tivemos apenas alguns problemas de estrada, né, que a gente teve ali alguns dias que o transporte escolar não conseguia chegar até a escola, mas já foram todos superados, hoje 100% de aula presencial.
Ficou algum dia letivo que deverá ser recuperado para esta retomada aí da sequência das aulas nesse segundo semestre, coordenador?
A princípio, que a gente não teve aula foi naquele, logo no primeiro dia ali daquela chuvarada, foram 2 dias, né? Que o setor pedagógico já está vendo com as escolas a forma de recuperação. E uma que outra escola que teve um problema de acesso ao transporte escolar que durou mais de 2 dias, que foram 2 escolas, mas já está sendo superado isso. E na época também os diretores, professores levavam trabalho físico para as crianças, que eles faziam e faziam a entrega também desse material.
Com relação aos projetos que estão acontecendo nesse ano 2024, a gente cita o Alfabetiza Tchê, também o Elefante Letrado, são projetos que estão sendo tocados aí pela 25ª Coordenadoria, que já tem obtido resultados expressivos, coordenador.
É muito bom tocar nesse assunto, o Elefante Letrado. A gente teve aí turmas que foram destaque no estado. Nós tivemos professores da nossa rede que foi em Porto Alegre receber um prêmio como o professor que conseguiu o maior engajamento, né, na plataforma Elefante Letrado. E também o Alfabetiza Tia, que é um projeto de alfabetização. A nossa coordenadoria foi a primeira das 30. Então, Soledade e os 18 municípios estão de parabéns, porque é a soma do resultado. Não é o resultado somente das escolas estaduais, mas também a soma das escolas estaduais, das escolas municipais, dos 18 municípios. E essa soma, essa média, deu o título para a 25ª Coordenadoria, que teve a maior fluência leitora dos alunos, né? Então isso para nós foi muito importante, colocou nós em destaque, né, frente à educação estadual, e a gente está muito feliz e gostaríamos de compartilhar, né, esse êxito aí com os 18 municípios de abrangência e pedir a cada um, né, que está ouvindo nesse momento, a cada pai de aluno, a cada professor, a cada gestor, vamos tentar manter esse resultado, né? O pai cobrando seu filho um horário para estudar em casa, porque não é suficiente aquela leitura apenas, né? Como a gente está falando de fluência leitora, os alunos ali do primeiro, segundo ano. Então, os alunos só estudar na escola não é suficiente. Mas o pai em casa pegar do seu filho, ó, lê aqui para mim, vamos fazer uma leitura junto. Cobrar do seu filho um horário de estudo em casa. Aquele aluno que estuda por mais tempo, ele vai ter mais êxito, vai ter mais facilidade no Enem, no vestibular. Por isso, o governo estadual hoje ele está ampliando as escolas de ensino médio de tempo integral, para que os alunos fiquem mais tempo em contato com a escola, com os professores, com os livros. E aqueles alunos ainda que estudam um turno só, é importante que a família cobre do seu filho um horário de estudo em casa e, na medida do possível, que possa acompanhá-los. Porque às vezes só falar, ó, estuda tal hora, o filho não estuda. Saber o que, que esse filho está fazendo no quarto. Às vezes o filho está em casa, mas a família não sabe o que, que ele está fazendo. Então, sempre importante incentivá-lo para que tenha um horário fixo de estudo no turno inverso da escola.
E aliado a isso, especialmente para quem está concluindo o ensino médio, nesse segundo semestre, uma atenção especial também à preparação para o Enem. A gente sabe que foi uma tecla bastante batida também pela 25ª CRE, que solicitava, especialmente nas redes sociais, um chamado especial aí para que os alunos que estão concluindo o ensino médio que prestem o Enem também, que é uma atividade importante para quem está nessa época, nessa fase estudantil, né, coordenador?
Perfeito, Glauber. É interessante nós frisar aí para os alunos do ensino médio, especialmente para os alunos do terceiro ano, que existe a possibilidade, sim, de tu ter um estudo superior gratuito, né? O jovem hoje, ele pensa, ah, mas eu não consigo pagar uma faculdade. Mas nós temos, através do Enem, que os alunos bem classificados, eles conseguem, né, uma faculdade gratuita. Então, é interessante o pessoal se preparar, estudar, para que consiga aí ter êxito e depois fazer uma faculdade.
Perfeito. Obrigado aí ao coordenador da 25ª CRE, o professor Alessandro Nunes da Costa, trazendo essas informações, esses destaques aí após a retomada das atividades escolares, especialmente a sequência do ano letivo após o período de férias. Espaço da nossa unidade móvel vivo aqui da 25ª CRE. Com informações, Glauber Silveira para a tua Rádio Cristal.